Você está ouvindo o MonaCast, do site Monalisa de Pijamas.
Esse é o MonaCast número 7. E eu gaguejei.
Então, eu ia rir na hora, mas eu fiquei, não, tá gravando, vai ser sacanagem.
Uhul! Esse é o MonaCast número 7. E nós vamos falar das diferenças entre homem e mulher. Eu sou a Mafalda e hoje eu tô completamente perdida aqui.
Eu sou a Phoebe Buffet e meu desejo, meu sonho de consumo é poder fazer xixi em pé.
Oi, eu sou a Flor e o meu sonho é entender uns 50% os homens.
São tão fáceis, Andressa, você não entendeu ainda?
Oi, eu sou o Papão não. Azul, tô chegando aqui pra ver se eu consigo entender um pouquinho mais das mulheres, que isso é impossível.
Concordo.
Hoje nós temos uma presença masculina aqui.
É o Falcão Azul. Como é o codinome mesmo?
É o Falcão Azul.
Ah, tá.
Sabe aquele desenho do Falcão Azul e o Bionicão?
Bionicão, é? Velho,
isso aí era sucesso nos anos 70, né? Bom, enfim.
Ah, mas antes, deixa eu dar os parabéns aqui pra Phoebe e pra Kate, que estão fazendo aniversário. Parabéns pra vocês.
Obrigada.
Eu vou chamar o inglês aí pra cantar parabéns pra vocês também.
Ai, meu Deus.
Que nem eu chamei pra Rosinha. Hoje com a presença masculina pra conversar com a gente sobre a diferença entre homem e mulher. E... sei lá, meu. Mil coisas. Homens são de Marte e as mulheres são de Vênus, né? Por que raios os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus? Me digam, pelo amor de Deus. Só porque Marte é o planeta masculino, é o guerreiro...
É, porque os homens são assim, competitivos, os homens querem um ganhar do outro, querem um bater no outro e tal, não sei o que. A mulher é... Vênus é aquele planeta do amor, aquela coisa mais afetuosa.
Eu acho que o Falcão tá com uma ideia errada a respeito do universo feminino. Mulher é... manda ele lá pras comunidades do Orkut, né, não? Uma falda pra ver o planeta paz e amor.
É tudo uma guerra lá, uma arrancando o cabelo das outras lá, furando o olho da outra.
Ah, nesse ponto os homens têm muito mais coletividade entre si, né?
Não,
são competitivos, mas sabem competir, né? A gente vai lá com o bote baixo, agarra logo o cabelo.
Né? Se vocês fecharem uma dúzia de mulher num quarto, voltar daqui um mês, o que acontece? Agora, se fecha incrível, né? Se fecharem os homens, se jogar um baralhinho, um futebol, alguma coisa, muito provavelmente eles vão estar numa boa, né? Agora, a mulherada já... eu acho que isso daí, assim, não significa que elas não sejam mais carinhosas. Como ele falou, elas são mesmo afetuosas. Mas também tem que... a mulher deve ter um lance dos hormônios. Eu acho que esse negócio da briga, da confusão, deve ser isso daí. Também não sei. Também não entendo.
É, não sei. Parece que eles são mais... eles respeitam mais... assim, as amizades, né, um ao outro, do que mulher, né? Não sei se é medo de apanhar do outro cara, mas eles se respeitam mais do que as mulheres, né?
Acho que é todo mundo. Assim,
acho que fica
um negócio tribal, assim, né? Sabe? Os homens têm um respeito pelo outro como se fosse. Acho que tem muita devolução, né, da civilização aí. Os homens viviam em tribos, assim, um tem medo do outro e respeito pelo outro, assim. Mulher era mais... tinha mais aquele lance de intriga, não sei explicar.
Olha, mas eu morro de medo de mulher, viu? Eu morro de medo de mulher, se for barraqueira, então tá fora.
Você vai numa festa, você vê se elas ficam se reparando nos outros, no sapato.
Quando muito a gente sabe que sei lá, ó, o cara veio... se me perguntar se o cara foi de bermuda ou de calça, eu não sei responder. Assim, mulher consegue achar
diferença.
Marido
também não.
Mulher consegue achar diferença entre vestido de noiva, né? Pra homem é tudo branco, assim, tudo igual.
É
verdade.
Eu acho incrível como vocês não conseguem parar nessas diferenças, porque elas são muito importantes demais para vocês perceberem.
Não, mas tem um lance de sensibilidade, né? A mulher tem uma sensibilidade muito maior que o homem para, acho que em todos os sentidos, assim, consegue perceber umas nuances que o homem passa totalmente batido, assim.
E dizem, não sei se é verdade, eu não sou assim, mas não sei se é verdade, dizem que a mulher, quando se arruma não para o homem, mas para as outras mulheres.
Olha, aquele negócio de
pra mostrar que tá linda, pra mostrar que tá com aquela roupa, né, bem legal, a unha feita e tal, o cabelo assim, dizem, não sei, eu me arrumo pra mim mesma, né, não, mas eu acho que eu nasci no corpo errado, acho que não era pra ser... Acho que não era pra ser mulher, não, que eu tenho a cabeça muito revolucionária.
Era pra ser o Smelly Cat.
Acho que meu cromossomo veio alterado. Agora, claro, eu sou um homem, mas assim, homossexual, né? Diga-se de passagem, gostar de mulher, eu tô fora.
E assim, e a mania do... Porque tem, falam, né, que as mulheres são mais organizadas, apesar de que tem suas exceções, né? É. Eu não sei, mas vocês conhecem o meu marido, por exemplo, quando ele pede pra perguntar, assim, quando ele vai falar pra mim, me fala só tal coisa, tá na tua gaveta, mas qual? Eu tenho que falar, tem que tá na primeira gaveta à direita. A gaveta
não, você irrita.
E sempre foi assim, sempre foi assim. Então, chegou um tempo, eu tô casada, eu vou fazer 8 anos. A gente já se conhece há um bom tempo, quase 15. Chegou uma hora que eu falei, eu não vou pirar, mas também eu não vou brigar com a pessoa que eu amo por causa desse detalhe. É uma coisa que a gente vai ter que... Porque eu também tenho os meus, minhas peculiaridades tipicamente femininas, e ele também vai ter que aguentar isso daí, mas tem coisa que irrita. Mas a gente também irrita, né? Então...
Não, mas eu acho que todos são assim, né? Esse negócio de, você, onde é que tá a chave? Aí você fala, tá lá na sala. Mas tá na sala onde? Me procura... Começa a procurar.
Isso acontece mesmo.
É, né?
Não, tem uma história.
Eu noto muito isso também.
Do meu
que
tio.
Que diga exatamente onde tá, e se possível, que diga assim, a 6 graus oeste.
Mas é exatamente assim. Sempre foi não, assim.
Aí,
a última...
você se irrita, aí vem assim, nossa, não acredito, já tá irritada por causa disso. Mas isso irrita.
Mas você já viu, vocês já repararam uma coisa? Vamos dizer que tá um homem escrevendo no computador um e-mail, ou ele tá vendo um jogo de futebol, tá fazendo alguma coisa assim, tipicamente masculina. Você vê uma mulher e pergunta pra ele, onde tá tal coisa? O cara fala assim, hã? Que foi?
Ah,
tá lá. E nem sabe o que a pessoa perguntou. Depois a mulher sai e fala assim, mas não tá lá. O que você tinha perguntado mesmo? Como é que é? O homem fica completamente alienado quando tá concentrado em alguma coisa. Nada mais existe em volta, assim, né? Vocês já repararam
isso? Não, mas é porque
isso,
a mulher consegue assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. O homem não consegue, né?
Também é instintivo.
É um lance de evolução, né? Porque o homem, ele tinha que caçar, ele tinha que estar lá. Se ele prestasse atenção na mosquinha que tá voando em volta dele lá, ele perdia a caça. E a mulher não.
E agora imagina... A gente no tempo da caverna, então, cuidando de um monte de filho, isso, aquilo, e então, por isso que também a gente acabou trazendo, né, de falar no telefone ao mesmo tempo que lava a louça e faz uma coisa, é um olho no peixe, outro no gato.
Não, isso já então, cientificamente já provado, tá? A mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e o homem não consegue.
Depois que foi comprovado, acho que isso ficou mais fácil pra gente lidar tanto com os homens e as mulheres. Eu acho que ainda assim as mulheres estão tendo um pouco mais de compreensão com relação a isso. Eu, pelo menos, já comecei a dar melhor com essa situação. Pô, você, a Mafalda viu hoje. Eu precisava achar um negocinho aqui do fone, isso, aquilo, chama, ela escutou toda meio que uma conversa. Eu ainda consegui quebrar um tabu, porque na hora do futebol ele veio aqui me ajudar. Mas isso é raridade. Agora tá lá todo singelo brincando com as crianças. Então você vê que há progressos, né? Enquanto eu tô aqui deitada.
Por que que o homem pede orientação quando tá perdido? Tá lá dirigindo, né?
Não pede.
Aí a mulher fala pra ele, a gente tá perdido, pergunta pra alguém aí. Não, eu vou achar. Não, eu sei, eu já sei.
Tá bom. Por ali, eu sei, acho que era por aqui, né?
Não, a resposta é fácil. O homem assumir que tá perdido ou que não sabe onde tá é uma grande vergonha, assim, é super embaraçoso, então não pode.
Ele perdeu o controle da situação.
Aí prefere,
né,
ficar mais perdido.
Não, fico perdido, mas não assumo que tô perdido, entendeu? De jeito nenhum, assim. Rodo.
Fica esperando a mulher gritar e dizer, pelo amor de Deus, pare esse carro.
Ah, não, mas eu sei direitinho onde é que eu tô, não tem erro, não. A gente vai dar a volta, a gente vai sair.
O meu marido, ele fala também, que graças a mim ele pede informação.
Mas o que você faz? Belisca ele? Chuta,
não, de tanto começar a falar, ao longo desses muitos anos, eu fui falando, não é melhor a gente pedir informação, amor? Olha, deixa que eu peço. Só que aí o que tá acontecendo é uma coisa assim engraçada agora. Eu começo a pedir, e aí às vezes ele termina. Só que aí ele fala que também você pede desse jeito, ai, sabe, toda rindo, ele faz aquela... Eu não sei se enrola isso, né? Mas meu marido, a maioria dos maridos das minhas amigas, eles imitam a gente, sabe? Faz jeitinho. Uhum. Sabe? Aquela coisa, ai, meu Deus, eles ficam fazendo com vozinha, aquela coisa, sabe?
Uhum.
Por isso. Ah. É o barato.
E o seu Phoebe, ele pede orientação ou não?
O meu, não, o meu até pede. Porque já sabe que eu faço mal cara feia e pede. O negócio de ficar perdido começa a rodar, não. Pergunta, ainda fala assim, eu olho de longe, tipo, tá vendo aquele velhinho lá, você vai perguntar pra ele. Não, tô brincando, eu não sou assim, não. Não, mas assim, ele já sabe, por exemplo, se for aqui, né, na nossa cidade, aí não, porque também aqui é muito fácil andar, então aí se a gente se perde por aqui, a gente mesmo procura, né, assim, o lugar, mas... Por exemplo, a gente viajou para João Pessoa em junho do ano passado, aí a gente ficou meio perdido lá para achar o shopping. Aí ele parou numa boa, perguntou, não tem, ele mesmo não tem muito isso não.
Ele tá falando que é exceção.
Mas também a Phoebe falou que é meio masculina, meio assim... A senhora tem doutrinado ele meio que na... com muito carinho.
Questão, porque esse papo de antes completo, né? E sei lá, uma mulher masculina.
É, né?
Do outro ponto, assim, que os opostos se atraem. Quem acredita?
Eu não acredito, não.
Não.
Eu acho que não dá muito certo, não. Você tá com uma pessoa diferente de você, assim, eu acho que tem que ser pessoas... Claro, não é pra ser uma xerox sua, né?
É, tem que ter mas semelhanças, tem que ter coisas que batem, né? Não o oposto. O oposto, acho que não dá certo.
Uma pessoa muito organizada não dá certo com uma pessoa bagunceira, porque vai ser sempre fonte de atrito. Sempre. Então, assim, eu tenho a maior sorte, eu sou mega desorganizada, mas meu marido também é. Então, assim, ele não liga, sabe?
Eu sou.
Ele vai de ficar, ai, nossa, isso aqui tá fora do lugar e fazer drama. Não, tá ali, tá.
É.
O primeiro que passar aqui, que der na telha, vai e guarda, né? Não tem esses dramas, assim, por causa de... Mas eu tenho um amigo que... Nossa, eu tenho um amigo que ele separa as camisas dele do armário, são separadas por cor. E é assim, aqui ele usou por último.
Ele é um metro
sexual. Ele bota no final da fila e vai usando conforme a fila. Assim, não, pelo amor de Deus.
Peraí. Esse teu amigo aí é metrosexual? É...
Não, pelo contrário, ele é casado, mas assim, a gente sabe, né, que ele volta e meia, pula cerca lá e tal, a gente sabe, assim, fica sabendo por outras pessoas, né, pelo contrário, acho que é um galinho ainda por cima, mas pelo amor de Deus,
não tem condição. Eu perguntei se ele era gay.
Não homossexual, então será metrosexual. Aquele lance do homem ser bonito, ser feminino, cuidar da... Feminino, assim, no bom sentido, não... É, afeminado, você, assim, ter cuidado da aparência, querer, sabe, trocar uma fralda, esse lance, assim, né?
Não, isso eu acho legal. Meu marido, por exemplo, meu marido é super bacana, assim, com isso, ele cuida mesmo da nossa filha, não tem frescura, ele faz a mamadeira dela, assim, numa boa, não tem problema nenhum. Porque eu acho estranho, assim, é um homem que se depila, um homem que faz sobrancelha, aí pra mim já...
Eu também, o ó total.
Nossa, homem fazendo sobrancelha cá pra nós.
Não tem como, não dá. Agora o meu, assim, ele cuida do cabelo e tal, assim, até
então. Não, essas verdades eu acho legais, assim, né? Querer se arrumar, querer estar sempre perfumado, a roupa bonita.
Ele perde bastante tempo se arrumando, até mais do que eu, mas também, se chegar esse lance aí de sobrancelha, tal, depilar, é meio complicado, eu ia começar a ficar.
Não tem aquele menino do Big Brother que depila o peito todo dia com gilete?
Puts,
gente, grilo, eu preciso falar uma coisa pra vocês.
É. Agora, imagina um abraço daquele, né? Espetando mais do que... Deve ser o mesmo que abraçar um cacto.
Ai, não tem como.
Nossa.
É mesmo, né? Pra crescer aquilo já não dá.
Nossa, eu lembrei agora, tudo a ver, mas é, naquele programa no American Idol, apareceu um maluco lá todo peludo, e aí os juízes falaram, não, mas ele foi vestido com fralda, não sei, com uma roupa de mulher, aí falaram assim, não dá, né? Aí o cara falou assim, ah, e se eu me depilar? Eles, ah, tá bom. Aí o cara foi lá se depilar, o cara parecia o Tony Ramos. E foi lá, sabe, com cera quente, com aquele negócio que arranca. Meu, o cara voltou um pimentão, sabe, todo sangrando, horrível, mostraram tirando lá do cara, lá o cara, tendo aquelas dores. Foi?
Porque dói.
Que horror.
É, falando sobre diferenças mesmo, né, que é o foco, uma coisa que tem ficado bem legal, graças a Deus, assim, é esse tipo de coisa com relação ao cuidado, ainda tem uns, né, que ficam mais resistentes, mas com cuidado com a casa, com as crianças, tudo. A gente sabe que ainda tem aqueles que são, não querem fazer nada. Eu acho, o que eu acho um abuso, e que é uma coisa que a gente mesmo faz questão de colocar, ai, meu marido me ajuda. Eu sei que eu sou, assim, não deveria pensar, mas não é ajudar. Na verdade, vocês estão, não estão nem se ajudando, vocês estão cooperando um com o outro, não é verdade?
É,
então não tem que ficar,
me ajuda.
É, me ajuda a fazer,
sim,
tal coisa. Ai, meu, me ajuda bastante. Outro dia eu até comentei com uma amiga nossa da comunidade mesmo. E caramba, ninguém nos elogia, não é verdade?
Uhum.
Mas eu tenho notado que cada vez mais mesmo os homens vêm se envolvendo mesmo com essa tipo de coisa, com as crianças, tudo, com a casa. Isso tem ficado bem legal. Eu venho percebendo isso com amigos, tudo. Tá sendo uma mudança positiva, assim.
É, mas entre os homens, sabe que não tem muito... desse lance, assim, de ter muito orgulho de ajudar, entendeu? Ainda tem muito da filosofia de gerações passadas aí que
trocar fralda... Que às vezes até ajuda e não quer falar, é isso?
Exatamente, trocar fralda é coisa de mulher, que não sei o quê, e é raro, assim, um cara falar, não, eu acho legal ajudar em casa, ajudar, tipo, dividir o serviço. Para os homens é meio tabu isso aí.
Caramba, meu marido, ele vai na contramão disso um pouco, sabia? Porque ele faz uma propaganda, às vezes que me irrita, ele faz propaganda até demais, sabe? Fala que cozinha melhor.
Não, mas o lance é assim, cozinhar melhor
é cozinha mesmo.
Cozinhar melhor é uma espécie de orgulho, assim, entendeu? Mas trocar fralda, fazer, vamos dizer, serviços que antigamente chamavam, isso aí é coisa de mulher, isso aí o pessoal ainda fica meio receoso.
Não, assim, com relação aos cuidados com o filho, assim, meu marido, pelo menos, ele já aconteceu, da gente tá, eu tá almoçando e isso no shopping, né, acabo de pegar lá a comida e a Amelie faz número 2 na fralda, e ele ir pro fraldário pra trocar a fralda dela pra minha comida não esfriar, sabe, então assim, imagino ele chegando, né, pra trocar a fralda no fraldário, as mulheres do fraldário devem ter ficado olhando, né, dizendo, nossa, é o sonho de consumo, né.
Ah, mas eu falo, isso aí a gente faz...
Que vai pro fraldário na frente, todo mundo tem vergonha de dizer que ele também troca fralda, né?
Ele ficou orgulhoso, posso dizer que ele ficou orgulhoso, elas também e você também.
Ah, não, claro! Eu acho que a gente devia fazer uma campanha pra ter uma troca, um fraldário no banheiro masculino, né?
Ah, mas seria bom.
Né? Afinal, às vezes está lá, às vezes está no shopping, num clube, aí o nenê faz cocô. E faz o número 2, vai ficar mais bonito. E aí, sei lá, vai o marido lá trocar. Só que.
Não, mas esse fraldário, ele masculino. Ele é assim, é como se fosse um banheiro só pra,
sim, sei,
só pra fraldário, né?
Eu sei, sim.
Mas realmente, em geral, os fraldários, assim, né? Os cantinhos pra trocar fralda realmente ficam no banheiro feminino, né?
Viagem, em rodoviária, é sempre no banheiro feminino, né? Banheiro masculino não tem.
Agora, de shopping, na verdade, o que ela falou é que os de shopping, eles são independentes mesmo.
É,
só
não,
que
eles são, eles são.
Você
não,
chega, eu tô e a maioria, nisso. Mas a maioria que tá lá é mulher, né?
É.
Ah, é? Só tem mulher. É. O pai que tá lá é pra acompanhar, né? Assim, pra não ficar sobrando lá no corredor lá de fora e entra pra fazer, dar apoio moral, né? Como se...
Mas é claro.
Eu duas filhas também, eu curto trocar fralda, limpar o cocô lá, na boa, assim. Não tem problema nenhum. Mas o, tipo, lá no, quando eu tive, nasceu a primeira, né, a mãe que tá mais velha agora, Eu chegava lá no escritório com aquela cara de cansado, não, porque é noite e tal, tinha que acordar. E o pessoal tudo falava, não, mas manda a mulher acordar, manda a mulher trocar, era tudo assim. Isso aí faz o quê? 5 anos, não é? É a mentalidade vigente entre os homens ainda, assim.
Mas tem umas controvérsias mesmo, porque a gente sabe que a gente quer ajuda e tal. Engraçado, do meu primeiro filho, tudo é mais difícil, né? Parece que a gente fica muito mais cansado, o marido também, tudo toma uma proporção maior. Então, nessa época, eu e ele, a gente brigava mesmo porque eu queria que ele acordasse e tal, e até que ele acordou e meu filho chorava muito. Engraçado assim, eu conheço meu marido há 15 anos, as duas vezes que ele, assim, não bateu, mas sabe... quase já ia batendo com o carro, foi nessa época mesmo. Foi bem difícil pra ele, porque o neném chorava a noite inteira, eu pedia pra ele revezar, por mais que eu ficasse em casa durante o dia, você fica muito cansada, não tem jeito. E durante o dia também, esse papo de que, eu vou trabalhar, não funciona. Agora com a neném, eu não sei se eu sabia que isso ia passar, então eu deixei ele muito mais tranquilo. Você sabe que poucas vezes ele levantou pra acordar, eu ia na boa. E em contrapartida, ele também estava mais tranquilo, ajudou muito mais, então eu penso que isso é muito mais assim, é do casal mesmo, né? Eu acredito que com o segundo filho tudo... A gente, pelo menos nesse sentido, eu e ele paramos de entrar em contenda. Pelo menos essa é a minha experiência.
Quem que é mais teimoso? Homem ou mulher, hein?
Teimoso?
Eu acho que já depende, né?
Eu acho que não tem muito a ver com o sexo. Depende da personalidade, né?
Tem a ver com temperamento mesmo, né?
Meu marido, nós dois somos teimosos, mas ele consegue ser mais persistente do que eu, entendeu? Então a minha teima acaba um pouco mais rápido do que a dele. Às vezes eu deixo pra lá.
E a intuição também, né? A mulher é mais intuitiva, né? Pelo menos
é o que dizem.
E o homem não tem tanta intuição quanto a mulher. Tem aquele negócio lá da mulher sacar o que o outro tá pensando... Às vezes também vai da cabeça dela, né? Mas tem muito esse negócio da intuição feminina, né?
Não, é a própria intuição mesmo, sexto sentido, né? A gente sente até quando o filho tá com problema, você sente que tem alguma coisa errada.
O momento certo pra falar, você pra sacar se o outro, pelo menos eu sou assim. Aí nesse ponto, algumas pessoas podem até achar que ele é machista ou que eu sou mulherzinha, mas às vezes, em vez de você entrar numa contenda... Você sacar, porque há essa diferença mesmo. É como ele falou, se o cara tá no futebol, ou então tá mexendo em alguma coisa, tá mexendo no computador, sabe que não vai dar atenção, tem certas coisas que você não vai fazer, não vai falar naquele momento. É claro que eles também poderiam ser assim conosco, mas se isso é uma coisa mesmo de, sei lá, da cabeça mesmo, se é uma coisa... Me faltou a palavra agora, mas é... Do cérebro mesmo, né? Então, não tem jeito, tem coisas que não vão acontecer. Então, assim, o tempo pode passar, as coisas vão mudando, entendeu? Os casamentos hoje estão mudando também. Então, os dois estão se respeitando mais, estão se ouvindo mais. Mas tem coisas que, infelizmente, ou felizmente, não sei, vão ser assim, é fato. Se você aceitar, eu acho que você vai ser mais feliz. Eu penso assim.
Muito bem.
Tem que fique muito bem, né, amor?
Muito legal, muito legal.
Andresa é o sonho dos maridos.
Pois é, filho, mas assim, eu tenho... Parece que eu sou uma vovozinha, mas não é. Eu acho que eu fui aprendendo aqui e ali. Acredito que... Acho que é por aí. Pelo menos eu tenho me dado bem assim. Não sei quanto a vocês.
Tava pensando esses dias aqui, num fuá aí, numa briga... rolo dessas comunidades de mulheres, sempre dá briga, sempre dá intriguinha, fofoca, né? Mulher adora fofoca. Acho que homem também gosta de fofoca, né?
Não, homem gosta, mas assim, acho que tem menos veneno, né? Homem gosta de saber, mas não gosta de implantar a fofoca, né? Eu vejo muito isso. Mulher adora jogar um veneno e...
Gostam sim, né?
Eles adoram ouvir. Nossa, esse negócio de quem tá com quem traiu quem. Eu sei que meu marido mesmo chega aqui em casa e começa a contar as coisas, eu fico olhando, assim, mas depois falam que só mulher que gosta, né?
Ah, não, eles gostam.
Mas assim, a mulher gosta de fazer a fofoca, tipo, chegar numa vizinha e dizer, eu vi, tipo, né, a vizinha que tava viajando com os filhos e o marido ficou só em casa. Seu marido deu festa, era aniversário dele. Esse tipo de coisa, né? Uhum. Jogar o veneninho,
de ficar lá desenferrando, pegando informaçãozinha, né? Jogar o veneno.
De chegar pra um dos participantes, né, da coisa, assim.
Uhum.
Dizer, já o homem não, ele vê o circo pegando fogo ali e chega pras pessoas do círculo de amizades dele. Eita, viu o negócio pegar fogo ali, olha só, aconteceu isso. Não sei se... Acredito também que haja homens fofoqueiros, assim, né? Não sei se a gente fazer maldade também, acredito que haja.
Não, os homens são tem. O homem é fofoqueiro também, também gosta de saber do que tá acontecendo e tal. Mas tem um lance das mulheres, assim, de tipo, ir nos detalhes, sabe? Porque você viu que aquela outra falou aquele dia que tava falando da outra, que era não sei o quê. E monta um mapa complexo de uma rede de fofoca, assim, que não dá pra a gente seguir, não dá pra, aliás, não dá pra entender nem o, assim, o que que tá acontecendo, sabe?
A mulher consegue falar 9 mil palavras, parece, e o homem 3 mil, é só por esse detalhe, entendeu? Por dia. Então,
é burro, mas...
Não, e é muito isso mesmo.
Obrigado. Tô em minoria aqui, é melhor aceitar, né?
Não, e eu vejo muito também que a mulher lê muito nas entrelinhas, então... Fica, nossa, você viu que ela falou aquele negócio, mas assim, ela disse aquilo, então é porque ela quis dizer aquele. Às vezes nem teve nada disso, né? Às vezes a pessoa falou uma frase, ela quis dizer literalmente aquilo que ela disse. Acho que a mulher, ela, até pela questão da intuição em si, acho que acaba vendo mais,
lendo
em casca de ovo, sabe?
Lendo as entrelinhas muito mais do que tá escrito, né?
É, às vezes nem nada daquilo. Ah, não, mas eu senti porque você tava assim meio diferente, e você já tava assim diferente, e aí você recebeu aquele telefonema e ficou assim. Inclusive tem até uma piada na internet que mostra bem isso, né? A mulher contando como foi o dia dela. Aí faz assim, são 3 páginas de texto da mulher lendo nas entrelinhas. Ah. E no final vem o homem, escreve no diário dele e fala, aconteceu isso.
Ah, eu sei qual é essa piada.
E no fundo era a mesma coisa.
Uhum.
Não, sabe aquela lá que chega uma mulher pra outra e fala, oi querida, quanto tempo, não sei o que, ah tá, você tá ótimo, olha teu cabelo, como tá lindo, né? Aí elas viram as costas, mas aquela mulher é falsa, né? Porque aí chega um homem pro outro e fala, seu desgraçado, fala seu viado, e aí, tudo bom, seu filho da mãe, não sei o que, tá? Aí viram as costas, pô, aquele cara é um cara legal.
Tem. Nossa, bem assim, né? Os caras ficam se xingando, se socando, mas eles se amam, né? Ah, é meu brother, né? Meu irmão.
Eu acho que também tem tudo lá, tem um lado também assim. Acho que também tem um limite até pra fofoca, essas coisas de internet, por exemplo, tipos de confusão, uma coisa eu coloquei na minha cabeça. Eu não participo, não entro, não. Sabe, se eu tiver no meio da comunidade, não posso, porque eu acho assim que. As pessoas podem resolver entre si, podem, sabe? Geralmente tem MSN, tem o Orkut pra trocar, então não há necessidade de ficar expondo. É que nem eu comentei com a própria Mafalda outro dia. Fica parecendo que tem um júri, tem um réu, aí tem as testemunhas aqui.
Ah, então, é isso mesmo.
Eu outro dia estava chateada, comentei com a Mafalda, eu falei, que vontade louca de excluir, sabe, todas as comunidades. É que não vale a pena você, por causa de... O que a gente sempre fala, que já é clichê também, você, por conta de algumas pessoas, né, perder a amizade legal. Mas é que às vezes você se irrita, que você entra lá pra ver alguma coisa, tá lá, um barraco. E se, às vezes, mesmo você tentando colocar alguma coisa pra tentar apaziguar, tal, aí parece que você entrou. Então, assim, eu prefiro nem entrar, sabe? Assim, se eu pudesse
nem ler... É que vai virando uma bola de neve, né? E quanto mais mulher, maior ainda a bola de neve, né?
Eu também acabei tomando esse partido pra não... Sim, eu vou fazer assim a partir de agora. E com relação a homem, tem homens bastante... Só pra, né, continuar o assunto que ele tava falando.
Uhum.
Tem, assim, bastante homens falantes também. A gente fala como... Falando em exceções agora, né? Meu marido, por exemplo, eu falo bastante, mas aqui em casa dá pra... A gente faz campeonato de quem fala mais, inclusive as crianças. Meu marido conversa pra caramba. Se ele tivesse aqui, ia ser o barato agora, porque também ia estar falando...
O Fibi, quem que fala mais aí na tua casa, você ou teu marido?
Sou eu. Mas assim, ele também, ele fala menos, mas depois que tá mais à vontade, assim, né? Se for um amigo dele, aí não tem quem faça o menino calar a boca.
Aqui é o contrário.
Meu fez amizade um minuto.
Aqui é o contrário, quem fala mais é ele.
É. Não, pois é, mas assim, se tiver com um amigo dele, uma pessoa assim da confiança, que ele goste de conversar, aí não tem pra ninguém, porque é. Não fecha uma... Aí às vezes o pessoal chega pra mim e fala assim, nossa, o Marcos fala pouco, né? Eu digo, fala, bem pouquinho.
É.
Tipo, falou pouco com você porque ainda não tá à vontade. Não vou dizer isso pra pessoa, né?
Uhum.
Às vezes a gente tá assim, no meio da conversa no restaurante com um casal, assim, aí outro casal, nossa, mas você fala tão pouco. Aí eu fico pensando, né? Isso é, fala um pouco que não tá à vontade, mas deixa ele ficar mais à vontade com vocês, que vocês vão ver a matraca. Eu tava lembrando, acho que seria legal colocar no blog da Mona Lisa. Eu não sei se vocês lembram, mas tem um... Mas não é uma piada exatamente. É tipo uma animação que é assim, a mulher indo ao banco. Um negócio assim, a mulher dirigindo pra ir ao banco. Que aí diz, mas peraí, esqueceu, dá ré, pega, agora esquece, procura a chave na bolsa. Esvazia a bolsa porque não achou a chave. Você lembra disso?
Não.
Eu não... Era muito engraçado.
É um vídeo?
E assim, acho que... É um link que a gente vai pra internet e tem esse negocinho.
No YouTube?
Não, não. É uma coisa que você interage.
Ah.
Você vai clicando, interagindo.
Não é um bonequinho num carrinho?
É, eu sei que tem um bonequinho num carrinho e tem outro que é a mulher indo ao caixa automático do banco. Que também, mas esse já é de você ir passando.
A minha irmã é assim, ela vai sair de casa, aí ela volta porque esqueceu não sei o quê. Aí ela vai sair de novo. Ela volta umas 10 vezes porque esqueceu sei lá o que na bolsa ou a chave. É desse jeito.
Ah, não, eu já não sou assim, não.
Ah, mas isso não é. Isso é da personalidade. Também, quando eu saio do trabalho, eu saio várias vezes. Eu saio, volto porque esqueci o guarda-chuva, volto porque esqueci.
Esse é meu marido, né?
Então não.
Bom, você lembra, o meu não lembra. O meu sai de casa e esquece carteira comigo, celular na minha bolsa. Aí lá tem eu que parar lá no trabalho dele pra ele levar as coisas. Ele não lembra. Ele já perdeu a carteira uma vez. Porque ele deixou a carteira em cima do carro. Esse negócio de encosta a carteira em cima do carro pra poder abrir o carro. Ou então, enquanto tá colocando o paletó no banco de trás, nisso ele foi, largou a carteira pra cima. Acho que chegou a passar por cima da carteira. Eu sei que ele só foi se dar conta quando chegou lá pra onde ele ia e deu falta da carteira. Precisou pagar não sei o quê. Aí voltou e tava carteira e celular. A sorte é que uma menina encontrou e guardou, assim, né? Não foi uma pessoa
que pegou, né?
É, era uma pessoa boa, assim, que ficou com o celular dele, com a carteira, ainda recolheu que disse que o cheque, no que o carro voou e jogou a carteira longe, disse que os cheques dele saíram voando, a menina ainda foi catar, atravessou a rua, ficou lá catando os cheques no meio da rua.
Que encontrou
pessoa
bom.
Mesmo. E me diga uma coisa, e quando... Eles estão apaixonados, elas e eles, hein? Porque a mulher, assim, é, não sei, é mais romântica. E o homem tem aquele negócio de que ele tem que ver, né? Tem que ver pra ficar animadão.
Sim!
O negócio dele de romantismo, velas...
Mas aí também eu acho que depende da personalidade. Que eu, por exemplo, não sou romântica, assim, não tenho essas... Eu conheço homens muito românticos, assim, e conheço mulheres, como eu, nada românticas, né? Acho que vai muito da personalidade também. Eu tô com uma estagiária lá agora, que eu acho o namoro dela é a coisa mais linda, assim. É mais de um ano de namoro, e a mãe dela é altamente autoritária, não deixa ela sair com o menino, porque o pai dela morreu enquanto ela ainda tava grávida dessa filha. Então, assim, ela morre de medo da menina casar e ir embora... Aí faz de tudo pra atrapalhar o namoro deles, assim. E ele tem toda uma compreensão. E assim, ele vai pra uma festa, né? A festa é aniversário do amigo dele. Aí a mãe não deixa ela ir. Aí ele vai, mas assim, pra dizer que lembrou dela durante a festa, ele, quando ele volta, assim, de noite, ele joga uma rosa. Uma rosa inteira, né? Que não cabe tudo. Ele joga por cima da casa dela, assim. Aí quando ela acorda, no dia seguinte, tá lá a flor na garagem. Ele mostra que foi, mas que na volta passou por lá, lembrou dela. Então, assim, toda vez que ele sai, ele joga essa flor. Eu brinquei com ela, deve ter um contrato com a florista, né? Porque não é possível. E, assim, várias vezes ela tá lá no trabalho, aí ela atende o telefonema, desce correndo, aí volta com uma flor na mão. Eu acho a coisa mais fofa, assim, uma coisa bem...
Bastante parecida com o meu namoro. Eu namorei 6 anos, e durante 3 anos a minha família, assim, ela não... Na verdade, a minha família inteira não queria que eu namorasse muito cedo. Eu até hoje concordo com isso. porque eu comecei a namorar com ele com 17 anos. Então minha mãe, ela, não minha mãe, mas meu pai, meus irmãos, de uma maneira geral, eles não gostavam muito, né? Não gostavam muito, não, na verdade não aceitavam. Então a gente tinha que fazer assim, a gente tinha que driblar muitas coisas pra poder ficar junto. Acontecia da gente, ele passava na minha casa, às vezes ficava 5 minutos no portão, levava uma flor e ia embora. É, inclusive esse negócio que eu contei no outro podcast sobre a viagem de carnaval, na verdade foi um meio que a gente conseguiu de ficar junto ali, porque a gente podia ficar aqui em São Paulo, mas a gente queria ficar junto ali, porque em São Paulo sabia que ia ter dificuldade e tal. Então assim, a gente se, hoje em dia, quando a rotina do casamento às vezes acontece, fica aquela coisa meio chata, a gente tem o costume de sempre lembrar, porque como a gente namorou bastante tempo, a gente tem o costume de lembrar das coisas que a gente fazia um pelo outro pra poder ficar junto. Então isso pra gente assim é como uma espécie de combustível, às vezes quando a gente tá não tá num tempo muito legal. Então ou eu ou ele tá sempre lembrando, assim, das que a gente fazia coisas mirabolantes pra poder estar junto, e assim, tem muito romantismo, muita coisa legal, e até hoje eu também, eu sou bem romântica, ele também, não tanto quanto eu. Então eu acho que isso é um pouco da personalidade mesmo. Não sei se tem muito a ver com... Agora é claro que o homem é mais visual, isso é...
É, você só vê pela quantidade de revista de mulher pelada que tem.
É verdade.
É agora...
Já a gente, né, Luciana? Eu pelo menos não me empolgo, não.
Não, mas assim, caso você pega... revista feminina, tem um cara que fica descrevendo o que, que o cara gosta, onde é que ele gosta de sair, quer tipo criar uma intimidade com o ídolo, né? As mulheres parece que tem um desejo maior por conhecer a pessoa, por se sentir parte do universo dele. Quanto homem, não quer saber se tem cara, se tem... Não quer saber quem é a pessoa, só importa a aparência mesmo.
Meus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro te devoro.
É, se bem que agora nas revistas novas, por exemplo, sempre tem os caras lá sem camisa e tal, né, fortinho. Ah, esse é o fulano de
tal. Mas, por exemplo, você não vê, assim, em revista, mas eu pelo menos não tenho o menor interesse, nenhuma amiga minha que eu conheça compra revista de nu masculino.
É.
Geralmente revista de nu masculino é pra homossexual, né?
É.
Você sabe que tinha uma menina no meu
primeiro que não
serviço.
Tem, né? Pra gay, né?
Uma menina no meu serviço comprava. Aí ela trouxe umas duas vezes lá. Ai, como mulher é besta, né? Assim, pra abrir, parecia que tava cometendo um pecado mortal. Ela comprou umas duas vezes. Sabe que eu fiquei com vergonha de abrir? Sem brincadeira, eu só vi a capa. Eu queria ler as matérias e tal. Mas assim, na hora que eu abri, olha, na boa, não é a minha. Porque eu não me senti bem, não senti nada, não vi nada. Eu falei, não rola, entendeu? Eu não sei se isso é cultura.
Mas falou, tá pra nós. É feio, né? Daí eu tô com...
Entendeu? Mas fiquei...
Mas sabe que uma amiga minha, ela é artista plástica, né? Ela fez faculdade de artes plásticas e tal. E tem que fazer desenho de nu masculino e feminino, né? E ela chegou e falou, nossa, meu corpo masculino é feio, é muito feio. Falou. Feminino é bonito, tem formas, tem curvas e tal, mas masculino é uma coisa horrorosa.
Pois é, porque é isso mesmo. É assim, mesmo a gente sendo, né, mulher e não tendo desejo, assim, mas a gente olha para um corpo de uma mulher bem feita, a gente diz, nossa, mas é lindo, né, assim, claro, não uma playboy, mas digo, você olha a boa forma, né, você tem a capa da boa forma, o corpo da mulher, você fica babando, assim, nossa, meu sonho de consumo é ter um corpo desse um dia, né, e tal, mas assim, você olha o nu propriamente dito masculino, gente, pelo amor de Deus, a gente encara assim, Maurício, e olha lá, né?
Por isso que a mulher, ela prefere ver mais uma revista nova, ver mais uma revista em que ele esteja, assim, ou seminu, mas fazendo, mas mostrando uma outra
coisa. Né? O peitoral tá uma para por aí, né?
É verdade, é verdade. Esse ponto. Agora tem pessoas que preferem a VIP do que a Playboy. Eu tenho um sobrinho que prefere a VIP, eu não sei... Se ele é minoria.
Ô Flor, eu já escutei cara falando que as capas da revista nova, as mulheres são mais bonitas, mais atraentes do que a Playboy. Então, assim.
Mas por que será?
Ah, sei lá, né? Acho que tem umas mulheres mais bonitas, mais bonitonas, assim. na nova, você pega a capa da nova, tem umas mulheres bem bonitas mesmo, e quase que peladas também, né?
Ah,
é.
Mas essa é uma discussão típica que só mulher poderia ter, assim, que eu jamais imagino eu e outro homem discutindo, pô, aquele cara tá bonito e tá com capa de
sem que ninguém questione a sua sexualidade, né?
Pelo amor de
Porque
Deus.
Porque para as mulheres é normal você falar, né? Assim, da beleza da outra, sem que ninguém fique te olhando assim, tô te estranhando, né?
Mas acontece uma coisa... Não, jamais que um cara ia estar tá discutindo com o outro, assim, pô, porque aquele cara tá bonito naquela
rede. É, realmente, seria meio esquisito.
Olha só o peito dele, será que ele fez musculação?
Gente, agora falando de revista assim feminina, olha, eu rachei de rir essa semana com uma outra estagiária lá da gente, que ela dizendo o nome dela, eu não vou dizer assim, né? Porque eu não sei se também me conhece, mas é, sei lá, vai jogar na internet isso, não sei se seria legal dizer o nome dela, mas é um nome de origem.
Dá apelido pra ela,
É um nome de origem russa. Aí a gente dizendo, eu falei, mas mano, como que sua mãe, né? Assim, como é que foi escolhido o seu nome? Ela disse, ah, minha mãe tava lendo na época da gravidez um daqueles romances russos bem açucarados. Aí eu ainda imaginei, assim, tipo, Leon Tolstói, né? Alguma coisa. Meio que Tolstói, acho que nem era russo, não sei. É, eu sei que era...
É, isso, Leste, sim.
Né? Ali do Leste Europeu, mas não sei se...
É russo.
Se chegava... Era russo, né?
Sim.
E Dostoiévski e tal. Imagina uma coisa assim, bem, né? Tipo um romance tipo Ana Karenina, né? Aquela coisa bem... Realmente um romance russo. Mas aí, de brincadeira, eu disse... Ah, já sei. Tem aquelas revistas tipo Sabrina, Júlia. E ela disse, é dessa mesmo. Disse, minha nossa senhora. Vocês já abriram essas revistas Sabrina, Júlia?
Não sei se já... Mas eu já vi a capa, assim. É uma novelinha meio pornô, não é?
É. Eu sei porque a minha mãe tinha algumas revistas e na adolescência
eu lembro sempre de onde
ela escondia. Não, aí quando ela disse que era dessas revistas, né? Tipo Sabrina, Júlia, esse romance bem açucarado, mas eu comecei a rir, mas eu tive a crise. Eu disse, mas você já leu essa revista? Não, porque minha mãe esconde, ela guarda num lugar assim, bem reservado. Eu disse, mas você nunca questionou por que ela esconde? Gente, é pornografia pura.
É, né?
Aí ela disse, minha nossa, e agora eu tô lembrando aqui da quando eu era pequena, que minha mãe mandava a gente ir pro quarto dormir e ficava na cama lendo essas revistas. Só podia ser pra se inspirar, né? Mas nem o pai dela também, bem por certo, né?
Uhum.
Achando que o negócio era um romance açucarado.
Ah, mas então, eu lembrei do seria de um episódio do Friends, que a Rachel tá morando junto com aquele carinha lá. Ai, qual que é o nome dele?
Era o Joey.
Isso, ela tá morando com o Joey. Aí o Joey acha nas coisas dela um desses livrinhos de Sabrina.
Lembrei. Realmente.
Aí ele começa a ler, aí tem lá um tal de padre no meio da história.
Olha, assim, o livrinho da minha mãe que eu peguei era o jardineiro da casa, sabe? Aí a menina me disse assim, não, mas assim... Aí uma outra, né, que trabalha lá com a gente também no gabinete, disse, não, mas eu já li, realmente, pornografia pura. Mas assim, é tudo dentro de um contexto, de um romance,
pessoas
que se amam. Assim, é, o que eu li foi assim, a mulher tava na casa dela, contratava esse jardineiro, sei lá, o homem, né, que ia ajudá-la a cuidá-la das plantas dela, lá da casa dela. E ela olha pro homem e se apaixona...
É, e aquela descrição
já vai.
Aquela descrição bem.
É, descreve minuciosamente todos os. Nossa, assim, eu até disse pra elas, né? É um filme pornô em tecla SAP.
É.
Mas eu acho que esse é um dos grandes segredos das mulheres, assim, que inclusive muitas mulheres nem conhecem a fundo, né? Esse segredo. Quem vê, jura que, nossa, que menina romântica está lendo
um romance com esse nome, né? Sabrina.
Nunca suspeitei, viu? Pra mim era uma história. Era uma história açucarada mesmo.
Não, e a mulher vai pra assim. Cama, né? Com aquele negócio, fica lendo o romance açucarado. E o marido dizendo, posso apagar a luz? Não, espera mais um pouquinho. Mal sabe que ela tá só se preparando psicologicamente.
Nossa, eu lembrei daquela história do Página. Sabe aquela novela, Páginas da Vida?
Sim.
Putz, tem uma história de uma empregada lá, você chegou a saber dessa ou não?
Da velha?
Era uma empregada
ficou
lá.
Ficou conhecida como a velha babada.
Essa mesmo!
toda babada. Toda babada.
Toda babada.
Diz que ela perdeu o emprego, né, por causa daquilo.
Pelo amor de Deus, na minha casa eu não trabalharia mais. Né?
Fazer a comida da casa, hein? Se eu comer comida da mulher, isso minha nossa.
Nossa, imagina essa mulher faz uma sopa.
Não, mas por falar em depoimentos, vocês já viram da Leila Lopes? É Leila Lopes, é que fez a professorinha do Rei do Gado?
Acho que sim. Era,
ela contando um acidente lá em que ela quase morreu. Ela dizendo, eu estava vindo com os amigos na minha sessão de terapia sexual. Aí ela começa a contar no momento do acidente mesmo. Ela dizendo, aí começou a rodar. E eu disse, segura, Berenice, nós vamos bater. Isso é muito engraçado. Tem que ver mesmo, é muito, muito engraçado.
Nossa.
E depois eu mostro o link pra vocês. Mas eu chorei de rir vendo o negócio.
Tem gente que não se toca, assim, né? Que vive em outra dimensão, né?
Não dizer que ou tava com muita maconha, ou não sei não. Se ela for normal daquele jeito, coitada.
Pois é, né?
Que característica masculina a gente gostaria de ter, e Falcão dizendo que característica feminina, né? Que de repente ele gostaria de ter.
Qual característica masculina eu gostaria de ter? Ah, eu não sei, porque eu sou meio... Que nem você falou, eu tenho uma cabeça meio masculina, assim.
Quando jovem... Eu também tenho cabeça masculina, mas eu daria tudo pra poder fazer xixi em pé. Gente, isso é meu sonho de consumo.
Sério, você tá o nome nossa. No muro. Tá lá,
não, e a facilidade, lá. Assim, na viagem que a gente fez do Rio até Natal de carro, e a gente veio parando, porque eu né, meu pai me chama de Maria Mijona, mas assim, com razão, porque eu preciso, cada meia hora, no mínimo, eu vou ao banheiro, eu bebo muita água. Então, a gente vinha no carro, e eu vinha com o guia quatro rodas aberto, olhando e marcando os postos de gasolina, porque eu vinha segurando pra esperar o próximo posto de gasolina pra poder fazer xixi.
Mas eu fiz isso
lá em Monte Pascoal, na Bahia, eu fiz em um. Não tinha vaso sanitário, era um buraco no chão, era um banheiro tudo aberto, não tinha divisória.
Ai, que horror.
E era um buraco no chão. E imagina, você ficar lá mirando, né, no buraco. Aí quando eu olho pro lado, tinha um calango. Mas eu juro por Deus, esse calango é um pavor de nojo, de tudo quanto é tipo de réptil. Lagartixa, calango, assim.
Calango é, nossa, é um lagarto?
Um lagarto gigantesco.
Ai, meu Deus.
Do meu lado, quando eu olho, eu disse, meu Deus, e eu tentando acertar, e nessa hora, né, desisti de tentar mirar o buraco, né, assim, o meu negócio era um olho no lagarto e outro na minha roupa pra não sujar e correndo na mala de suando, assim, o fato de não ter nascido homem. Porque mas era só parar no acostamento da estrada, me virava ali, né.
Mas sabe o que eu já vi pra vender uma mangueira que você consegue direcionar?
Ai, não, pelo amor. Deve ser tão bizarro quanto aqueles acessórios pra lésbica, né? Que bota aquele sentido.
Que horror, nem sei disso. Deixa eu ver, característica feminina que eu queria ter. Ah, sei lá, entender as mulheres.
Não, mas isso... Pode ter certeza, Falcão, nem as mulheres entendem.
Nem as mulheres entendem, é verdade. Tradutor para mulheres.
Nem a gente se entende.
Ah, eu não sei. Poder beber mais cerveja sem ficar muito... Ai,
é, mas tem
precisar ir no banheiro toda hora. Fazer xixi em pé é bom. Ser mais forte, né? Músculos.
É, eu já sei. Ficar tá numa festa, quando a gente era jovem, as mulheres ficavam paradas esperando. Aí os caras que tinham que ir lá chegar, assim, né? O cara que tinha que ir lá puxar assunto, tentar crescer e tal. E, nossa, isso é horrível. Pô, eu prefiro eu ficar parado esperando, assim, né?
Mas, Falcão, vai por mim, hoje em dia não tem mais isso, não.
É, tô falando da minha juventude, há muitos e muitos anos atrás.
E hoje em dia as mulheres não tem mais isso, não. A mulher tá indo pra cima com tudo e atropelando e não quer nem saber se...
Ataca total.
Quer nem saber estado civil, nada, vai atropelando, chamando. E não chama pra dançar não, viu? Chama pra fazer coisa pior.
Pô, nasci na época errada, então.
A objetividade também, né? O homem é muito objetivo, muito...
É.
Não, é, homem é bem mais objetivo, a gente fica confabulando muito.
É que a gente é curiosa, né? A gente quer ficar lá...
É... Eu entrei em uma comunidade, não vou dizer o nome, mas assim, onde tem 99% de homens e eu de mulher no meio fazendo pergunta.
Ah.
Então eu fiz umas perguntas e apareceram assim, uns 5 para responder. Aí um outro cara disse, mas peraí, vocês só respondem porque a mulher é Porque eu cansei de perguntar as coisas aqui e vocês ficam, vai pesquisar, joga no Google.
Ah, é
então,
mesmo,
assim,
né?
Entre os homens tem muito isso de ter, assim, desentendimento, mas mais por causa dessa objetividade. Tipo, uma pessoa faz uma pergunta que eles acham que é uma pergunta idiota, ele vai e diz, olha, meu, essa pergunta foi idiota, não vou responder. E aí, pronto, tem a briga por causa disso, mas de mulher, não. Aí, comunidade de mãe, então, acho pior, porque começa a ter comparação entre filhos. Teve até a Emiko uma vez mostrou pra gente, já faz muito tempo, mostrou um link de uma comunidade em que as mães estavam dizendo, o que, que seu filho já faz aqui com 2 anos? E uma dizendo, ai, o meu conta até 40. A outra, nossa, o meu faz, sei lá, o meu sabe fazer bolo de chocolate com recheio de maçã. Parece que no final ela mesma entrou e disse, vocês deviam estar criando a comunidade, meu filho é super dotado.
É, aquela competição pra ver qual que faz mais, qual que é melhor, né?
Não, e ainda tem um lance de julgar, né? Porque a mãe que marca cesárea é uma desnaturada, que não pensa no filho, que a mãe tem que sentir o parto normal, aquela coisa de, pelo amor de Deus, aí haja brigar por causa disso, e você fica olhando assim, meu Deus, que coisa idiota.
É, tem um amigo meu que é machista que ele falava assim, ah não, mulher tem que ter parto normal que é pra doer, entendeu?
Gente, pelo amor de Deus.
É, eu nem sei.
Não emprestava o marido desse não. A gente tava comentando revista nova, né? Uma vez eu lembro de ter lido a parte lá que na nova tem muito isso de homens escrevendo artigos e as mulheres fazendo perguntas pros homens, né?
Ah, é.
Tem muita essa troca, assim. A revista procura muito saber, né? O que, que os homens acham das coisas. Aí uma vez era uma coisa assim sobre iniciativas sexuais das mulheres comentadas pelos homens. Aí um diz, nossa, minha namorada fez isso, eu adorei, achei o máximo. E teve um pobre que esse eu tive pena dele. Ele dizendo que a namorada foi pro sex shop e contou uma caixa, assim, e toda empolgada e ele achando o máximo. Eu sei que no final ela mostra que tinha comprado um vibrador. Simplesmente pegou o vibrador e tentou enfiar no homem.
Ela não fazia ideia também, né?
Ele tá fugindo, tá louca. É claro que o namoro acabou ali, né? Não é possível prosseguir com uma namorada louca
tentando colocar o vibrador nele.
Não, bota aqui, é legal, é legal.
Eu lembrei agora o que eu invejo, né? É que homem consegue ser mais engraçado que a mulher. Você vê programas assim de comediantes e tal, né? O cara é mais feio, então o cara é mais cômico, né? A mulher é bonita perto do homem. Então o feio assim consegue ser mais cômico do que o bonito, né?
É.
Pô, ser feio tem que ter alguma vantagem também.
Não é possível, né? Vem com um pacote de desgraça completo.
Senão que graça tem, né? Mas sabe que tem uma história engraçada do meu primo, mas quando ele tinha uns 10 anos de idade, acho que até menos, assim. Aí a professora dele passou uma redação que tinha que fazer, que era para falar sobre a importância da mulher. Aí ele escreveu assim, todas as mulheres sabem cozinhar, mas quando você vai num restaurante, o cozinheiro é um homem. E todas as mulheres sabem... Vamos dizer assim, sabe arrumar a casa, mas quando tem que consertar alguma coisa, chama o homem. Então, o homem é muito mais importante, mas a mulher também é importante, porque sem ela não haveria os homens. A conclusão dele de 10 anos de idade.
E tirou zero, né? Porque a professora era mulher.
Acho que a professora deixou de castigo uma semana.